Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária. O Henrique está aqui só para falar por último aqui qual que é o Instagram dele. Qual que é, Henrique?
Henrique Dilon Alves.
Você pode soletrar?
É HENRIQUELON.
Beleza, então quem quiser acompanhar o trabalho deles é só entrar aí no Instagram do Henrique. O Rato do Mangue também está mandando um abraço aqui para o pessoal da família dele. Ângelo, Andresa, Samuel, pessoal do V8 e do V9 também. Valeu aí, companheiro. Vamos continuar aqui o programa Causa Operária. Obrigado a Carla Silva, que está acompanhando a gente na Causa Operária TV. E envia aqui um super sticker. Ó, a Marina Dias está aqui assistindo a gente na Causa Operária TV. Ela lembra que o YouTube, o pessoal tem também canal no YouTube que se chama Rato do Mangue. Valeu aqui a Marina, que é lá de Olinda. E ela está falando para ajudar o pessoal a voltar para Pernambuco. Vocês podem acessar aí o Instagram do Henrique, que eu falei para vocês, e entrar em contato com ele aí, quem quiser, quem puder ajudar aí eles a voltarem para Pernambuco, que eles estão aqui em São Paulo nesse momento. Valeu aqui a Marina Dias, então, pelos comentários. Valeu aqui ao João Galvão Júnior, João Galvão que, inclusive, está ajudando a gente aí a ir para a Rússia, viu? Vou falar já do que a novidade aqui nossa. Valeu ao Donatello Silva também. Ao Vivo, Mirante da Eurásia, Natália Marques também, valeu, de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, obrigado ao Bernardo Barros também e ao LC29. Bom, vamos então aqui dar prosseguimento ao nosso programa, que é o seguinte: o Partido da Causa Operária está enviando aí dois correspondentes de sua imprensa para cobrirem a guerra na Ucrânia. Somos eu, Eduardo Vasco, e também o Rafael Dantas, que é diretor de redação do jornal Causa Operária. Nós iremos, na semana que vem, para a Rússia. A gente vai passar por Moscou, por São Petersburgo, por Rostov, que fica no sul da Rússia, e que fica próximo à fronteira com a Ucrânia, próximo à região do Donbass, que é onde a guerra está mais forte, pegando fogo, e onde há guerra desde 2014, porque a imprensa ela fala que a guerra na Ucrânia começou agora, né, em 2022, com a ação da Rússia com seu exército dentro da Ucrânia. Mas na verdade não, a guerra começou em 2014, quando houve um golpe de Estado que causou revolta numa parte da população ucraniana que declarou independência para se separar do país, e esse governo golpista da Ucrânia começou uma guerra contra essa região do Donbass que fica na fronteira com a Rússia. Então nós vamos para a cidade de Rostov, que fica ali na fronteira, e a partir dali nós vamos adentrar em território ucraniano, nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que já são independentes agora, declararam independência, a Rússia reconheceu sua independência, e é onde a guerra está mais forte, com um intenso bombardeio por parte do exército ucraniano, inclusive de grupos nazistas, sendo o mais famoso dele o Batalhão Azov. Inclusive a cidade de Mariupol, que aí ficou famosa, né, por causa de bombardeios aí, e muita fake news em torno do hospital de Mariupol, essa cidade fica do lado do Donbass, e portanto é perto da cidade de Rostov, na Rússia, para onde nós iremos. E aí de lá nós vamos tentar, né, chegar aí ao Donbass. Está muito complicada a situação, mesmo para jornalistas passarem para essa região, precisa de autorizações especiais e muita burocracia, mas nós vamos tentar entrar, né, na guerra em si, logicamente protegidos com capacetes e todo o equipamento aí de proteção para os jornalistas, para fazer a cobertura da guerra no Donbass. Além disso, vamos passar também por outras cidades do sul da Rússia, naquela região ali é onde fica a Chechênia, onde fica o Daguestão, que é uma outra região muçulmana da Rússia, que tem movimento separatista, fica na fronteira com a Geórgia, né, onde houve uma guerra em 2008, fica na fronteira com o Azerbaijão e com a Armênia, que já no ano passado, por exemplo, tiveram, né, um conflito armado pela região de Nagorno-Karabakh. Então, uma região ali no sul da Rússia bem conflitiva, que fica entre a Ucrânia, o Cazaquistão a leste e ao sul com os estados do Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Nós vamos passar também pela cidade de Volgogrado, muito provavelmente, que é a antiga e famosa Stalingrado, né, que teve a Batalha de Stalingrado. E vamos fazer aí durante um mês e meio, uma série de reportagens que vão ser exibidas na Causa Operária TV, no Diário Causa Operária, no Jornal Causa Operária. E nós vamos embarcar para a Rússia na segunda-feira já. Devemos chegar aí ao país na quarta-feira. Por isso que a gente pede a contribuição de todo mundo que quer ter uma visão diferente sobre o conflito na Ucrânia e sobre a Rússia, né, que está se falando muito sobre a Rússia, só que 99% das coisas são mentiras, né? Vocês podem contribuir pela seguinte conta do Pix, causa.operaria.na.russia@gmail.com. Então, quem quiser pode enviar um Pix aí pra gente, para ajudar a gente a cobrir todas as despesas, tanto de passagem aérea como deslocamento interno. A gente vai se deslocar provavelmente de trem entre as várias cidades da Rússia, né? Os deslocamentos são longos, né? Então, portanto, a passagem não é barata. A gente ainda vai precisar pagar hospedagem, pagar, né, a nossa alimentação, etc. Então, a gente pede aí uma contribuição solidária para todos aqueles que queiram uma cobertura legal aí sobre o que está acontecendo naquela região, uma cobertura exclusiva, né, mostrando que, na verdade, a imprensa não mostra, a Globo, o Estadão, a Folha não mostram. Então, podem enviar aí um Pix, né, de contribuição solidária para a gente. É causa.operaria.na.russia@gmail.com, garantindo assim a nossa viagem e estadia ali na Rússia e na Ucrânia para cobrir o conflito. A gente vai trazer vídeos, a gente vai trazer transmissões ao vivo, direto ali da linha de frente, né, direto também de Moscou, de São Petersburgo, de várias cidades da Rússia. A gente vai fazer várias entrevistas com russos, com brasileiros que moram na Rússia, com ucranianos que moram na Rússia, com o pessoal do Donbass, das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, o que que o povo pensa do Vladimir Putin, o que que o povo pensa dos Estados Unidos, da OTAN, do Brasil, da Ucrânia, o que que os ucranianos pensam da Rússia. Né? Bastante coisa. A gente vai mostrar monumentos, a gente vai mostrar edificações do período soviético, a gente vai contar um pouco da história da Revolução Russa, da Segunda Guerra Mundial, logicamente, né, da guerra atual, do conflito desde 2014, o golpe de Estado na Ucrânia, do nazismo na Ucrânia, como que vivem os russos, a situação das mulheres na Rússia, a situação dos homossexuais na Rússia, questões religiosas. Se a gente, né, a gente vai tentar ir para a Chechênia, mostrar ali como é uma região que parece um país muçulmano mesmo, né, parece, lembra um pouco o Oriente Médio, o Irã, com aquelas mesquitas, com aquelas construções islâmicas. Na Chechênia existe um mito de que tem campos de concentração para homossexuais. A gente vai ver se a gente encontra mesmo um campo de concentração para homossexuais na Chechênia, para ver se é verdade, né? Então vai ser bem bacana ali a nossa cobertura. E então, quem quiser contribuir, né, quem quiser ter uma cobertura legal aí, podem mandar, né, uma contribuição para o Pix causa.operaria.na.russia@gmail.com. E aí a gente vai fazer o máximo possível para trazer uma cobertura independente, né, e diferenciada para todo o público brasileiro sobre a situação na Ucrânia. Quem está assistindo a gente aí no, na Causa Operária TV pode ver no chat que eu coloquei o Pix para contribuição. É, bom, agora tem um outro... Bom, tem vários conflitos, né, que estão ocorrendo pelo mundo. A imprensa não fala, né, ela fala muito sobre a Ucrânia porque ela quer atacar a Rússia, né, é uma propaganda muito grande contra os russos, sendo que os Estados Unidos, quando invadiram o Iraque ou quando invadiram o Afeganistão, a imprensa ela não ficou falando do jeito que ela está falando sobre a Rússia. Até em programa de culinária na TV aberta, eles convidam ali ucranianas para fazerem receita ucraniana e prestar solidariedade à Ucrânia. E durante a cobertura jornalística, então, é 24 horas falando da barbaridade dos russos, da ditadura do Vladimir Putin, dos coitadinhos dos nazistas ucranianos, né? Só que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, ninguém falou dos 500 mil iraquianos mortos por causa do bloqueio econômico dos Estados Unidos antes mesmo da invasão, cuja responsável principal foi justamente Madeleine Albright, então secretária de Estado dos Estados Unidos, que faleceu na última quarta-feira aos 84 anos de câncer. Demorou para morrer essa víbora, né, que matou 500 mil iraquianos de fome, de asfixia econômica e que preparou o terreno para a invasão norte-americana do Iraque em 2003, que deixou 1 milhão de mortos no Iraque, com bombardeios, com metralhadoras, com mísseis, né, com tortura, campos de concentração, campos de tortura, famoso campo de Abu Ghraib, a utilização da base de Guantánamo também para tortura de presos políticos. Assim, os Estados Unidos fizeram no Iraque quase igual ao que a Alemanha nazista fez na Polônia com os judeus. E essa senhora, Madeleine Albright, foi uma das responsáveis por isso, assim como também foi uma das principais responsáveis, junto com Joe Biden, que hoje é presidente dos Estados Unidos, pela destruição da Iugoslávia nos anos 90. A Madeleine Albright, ela foi secretária de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente à ministra das Relações Exteriores, de 1997 até 2001. Né? E durante os anos 90 houve uma crise enorme na Iugoslávia, com a desintegração do socialismo no leste europeu. O país ele teve convulsões, assim como a União Soviética, os outros países do leste europeu, né? E, no entanto, os Estados Unidos e o imperialismo aproveitaram para desmembrar a Iugoslávia. E desmembraram o país, né, em meia dúzia de países diferentes, começando pela Eslovênia, depois pela Croácia e depois pela Bósnia, tirando tudo isso daí da Sérvia. Logicamente que os sérvios não concordaram com isso, uma boa parte inclusive dos bósnios, dos croatas e dos eslovenos também não concordaram com isso daí. Mas o imperialismo, ele impulsionou grupos fascistas e grupos verdadeiramente terroristas para promover essa separação e uma guerra nos Balcãs. Estando perdendo essa guerra para o exército sérvio, que era o mais poderoso da antiga Iugoslávia, os Estados Unidos tiveram de intervir a partir de quem? Da OTAN, que hoje ameaça a Rússia. E também da própria ONU, né, que sempre foi uma organização nas mãos do imperialismo. E houve uma intervenção ali na Iugoslávia contra o governo sérvio do Slobodan Milošević, que era um líder nacionalista, que era tratado como um demônio, como hoje é tratado Vladimir Putin. No entanto, a ONU, a OTAN e os Estados Unidos não se contentaram em tirar a Bósnia, a Croácia e a Eslovênia, e depois a Macedônia, da Sérvia. Queriam tirar também o Kosovo, que foi onde nasceu, né, o povo sérvio. Foi onde nasceu a Sérvia, né, cerca de 1000 anos atrás. Então, os Estados Unidos promoveram ali um movimento separatista no Kosovo, armou, financiou aquele movimento, diante da resistência do governo sérvio, né, para manter a unidade territorial, sob a justificativa esfarrapada e mentirosa de proteger os direitos humanos dos kosovares, a OTAN iniciou bombardeios contra a Sérvia que começaram exatamente no dia 24 de março de 1999, completaram 23 anos ontem. Esses bombardeios, eles duraram dois meses de bombardeios incessantes, inclusive na cidade de Belgrado. Então, vejam só, os Estados Unidos, a OTAN, acusam a Rússia de estarem invadindo a Ucrânia e bombardeando a Ucrânia. Inclusive bombardeando Kiev, bombardeando edifícios, prédios de civis residenciais. Mas isso daí foi o que fez justamente a OTAN em 1999 na Sérvia. Eles mataram, vejam só, quase 6 mil civis durante esses dois meses de bombardeios contra a Sérvia. É famoso o episódio em que o prédio da embaixada da China foi bombardeado e dois diplomatas chineses foram mortos pelo bombardeio da OTAN, né? E tudo isso daí sob a desculpa de proteger os direitos humanos dos kosovares. Foi o que a OTAN fez, bombardeou a Sérvia por dois meses, matando 6 mil civis. Finalmente, conseguiram arrancar o Kosovo da Sérvia, mas não conseguiram derrubar o Slobodan Milosevic. Só em 2001, com uma revolução colorida, deram um golpe de Estado, com aquelas ONGs, né, com muito financiamento imperialista, para derrubar o governo nacionalista do Slobodan Milosevic. Vamos entrar em mais um intervalo aqui, um minutinho e meio, a gente já volta com mais programa Causa Operária na Rádio Cultura.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.